Começa agora mais um Iradex Podcast, lugar de coisas boas.
Está no ar mais um Iradex Podcast. O Caio na mesa de som agora, atrapalhando o sobe e o desce das músicas. A gente volta depois da música. Sobe a música. Só pra dizer que a gente tá com o Gabriel, com o Glacial, e sobe a música. Sobe a música, Caio. Como é que é? Finalmente, rapaz, eu tô me sentindo órfão. Porque eu não tô mais controlando o áudio dessa música.
Ah, é?
Esse sobe e desce bonito das ondas da música.
Quer controlar?
Eu só controlo o voz.
Você é controlador, mano.
É meu jeitinho. Hoje aqui, Gabriel. Tudo bom, Gabriel?
Tudo bom, nessa manhã ensolarada.
Tá feliz? E o cronômetro que parou?
É, você esqueceu de dar o play.
Tá feliz?
Tô feliz.
Tá, mano.
Está aqui no Iradex.
Tudo bem, faz tempo, né, Gabriel? Foi no 16.
Isso, faz um tempinho.
15 né? ou 16?
Não me lembro.
Qual foi a última indicação, tu se lembra?
Lembro que foi o Mistborn.
Mistborn, exatamente. Tá até ali, tô lendo.
E aí, tá gostando?
Médio.
Médio?
Ainda médio, mano. Tô 30% do livro só.
Ah, mas não tá fazendo aquele lance de ficar pulando página, não, né?
Não, tô não. Tô lendo com calma, não tô com pressa. Ninguém pagou.
É bom, é assim, sem pressa.
Ninguém pagou pra eu falar do livro, aí eu não tenho pressa. Oi, Glacial, tudo bom?
Médio.
Lembra da última edição que tu gravou?
Não.
Foi a primeira Iradex.
Ah, que eu indiquei Portal, né?
Exatamente. Foi. Tá voltando pra indicar jogo de novo, né?
É.
Hoje tem dois jogos, cara.
Legal.
Percebe
isso? São jogos.
Jogo de velho e jogo de novo. Sendo que o jogo de novo quem vai indicar é o velho e o jogo de velho quem vai indicar é o novo.
Não entendi.
Você vai entender.
Ah, tá bom.
Na hora do programa começar.
E aí?
Glacial. É porque o primeiro não começa com zero, né? A gente começou com zero ou com 01?
01,
né? Então são 18 edições depois.
É.
Muito obrigado por não me convidar pelas 17.
Quase um ano e meio depois, porque foi em fevereiro de 2013.
Exatamente, quase um ano depois. Na época o Glacial, ele habitava. Ele habitava esse ambiente aqui. Aí depois que ele saiu, ele não quis mais voltar.
Ele foi embora da cidade, né?
E só um detalhe que o Caio é bem otimista. Eu tô olhando aqui do lado, tem Iradex 019. Então ele acredita que vai passar das centenas.
É, eu conto assim.
Eu também gosto.
Desde o começo, 001, 002, 003.
Não é otimista não, macho. Aqui é programação de futuro, mano. A gente tem um objetivo, tem uma meta a alcançar.
E se for nessa tomada aqui, meu amigo, a gente demora mais ou menos uns 80 anos, né?
É.
Pra chegar no 100. Aí quando chegar no 100 acaba, né? Por quê? Porque terminou os zerozinhos, né? No 1000.
Acaba
no
que
mil.
Nem acabou não, 99 não. Vidas, quando chegasse 99 acabava.
Ali foi a maior picardia do Jurandir.
Jurandir é mentiroso, né, mano?
Passou de 99, ele disse que acabou, né? Aí voltou porque entrou no portal do Zelda, não sei o que mais lá e tal.
Ocarina.
É. Tocou Ocarina, aí voltou e tudo mais. Mas enfim, Glacial, mudou alguma coisa aqui desde a sua primeira participação?
Mudou, esse quarto tem menos vida.
Você...
Tem menos vida.
É feito menos vida também nesse quarto aqui.
Muito animado da última vez que eu vim aqui.
Entendi.
Explica pro pessoal a piada, pô.
É porque a gente tá gravando onde o Glacial costumava viver.
É.
Entendeu?
O escritório do Iradex antes era o quarto do Glacial.
Era o quarto do Glacial, exatamente. É. E agora tá aqui, né? Você vem de estúdio. De inspiração para escritos, para edição de áudio, para
Tá bom, vamos continuar? Vamos passar pro próximo.
Furar a parede aí com a... Ah, inclusive o quadro que tem aqui do Superman era do Glacial. É. Ele esqueceu aí e ficou.
Foi essa que eu achei aqui.
Quadro altamente másculo, né?
Bem másculo. É algo pra você ter na parede do seu quarto todo dia.
É, mas esse quadro é... Qual é desse cara... Se tu disser quem foi que desenhou, o pessoal vai saber quem é.
Alex Ross.
Do Alex Ross na fase clássica lá da Abril, Panini, etc. Mas enfim, vamos fazer assim, vamos subir o... Eu vi que mudou a música, né? É. Tem 3 minutinhos aqui, sobe a música. E a gente volta com a indicação de quem cai.
Do Glacial.
Ixi.
O véi vai indicar.
É, é ruim porque fica 2 blocos quase calado, né?
É.
Quem indica primeiro tem esse lance aí. Mas enfim, sobe a música, Caio, sobe a música.
Não fica calado não,
eu
mano.
Quero ver a velocidade agora.
Eu posso fazer que nem o Caio falar em cima quando tá falando.
Não,
pode,
já foi, ó.
Pode, pode, é. De volta, Caio? Rapaz, agora eu fico tenso aqui. De volta, isso aqui, tá? Deve ser que nem aquele povo daquelas rádios, CBN, vocês notam que às vezes na rádio assim tá...
Hã? Olha o concorrente aí.
Não, mas aqui é, tá, é fora. A Verdinha, você nota que, por exemplo...
Mas CBN... mas CBN é praticamente o mesmo grupo. Uma hora...
É, vamos mudar de assunto. Sim, aí de vez em quando o locutor tá falando assim... Aí ele volta falando lá no fundo, você sabe que ele voltou e a música ainda tá pam, 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 pam. É o técnico de som aí, a mesa de som que
o, ele tem uma dormindo, coisa, né? Nova agora pra implicar. Porque eu tô controlando o som da música agora, aí é mais uma que ele vai ficar dizendo agora, vai ficar jogando nas minhas costas. É assim, esse é o PH Santos.
É porque ele quer que você desenvolva mais uma potencialidade.
É porque, não sei se você tava ouvindo... As últimas edições, todas essas músicas são do Caio, né? O Caio quem define as músicas.
São minhas, eu comprei.
Exatamente.
Copyright é comigo.
E assim, o Caio não é mais o Caio, né? É o DJ Caio.
Entendeu? Por isso que eu notei que baixou a qualidade das músicas e então. Tal.
Rapaz, ele tem até colocado uns heavy metals intimamente.
Respeito. Ele cantando aí, canta aí.
Seja farto e tudo mais. Mas agora que vem o sujo, Glacial, indicação. Indicação, eu soube que é joguinho.
Eu sabe que eu tomei joguinho. Um susto, né? Quando tu começou o programa,
é, aqui,
tava aqui
nem...
pensando na vida e tal.
Aqui é que nem teste de som do IMAX, mano.
Ah, tá.
Mas diga lá, joguinho, eu sei que você, a gente discutiu, você queria trazer um outro jogo, não, esse jogo, sei o que, a gente discutiu.
É, um desabafo primeiro, o jogo que eu queria indicar foi vetado, tá? Pela produção de Iradex.
Qual era o jogo?
Não, eu ia falar de Destiny, só que o jogo não foi lançado ainda, eu pego a Pagre.
Destiny, pra não, você não entender Dexter.
Certo. Nem entender Destiny Child.
Certo.
É porque ele queria indicar um jogo que tá indo em beta, que ele jogou o beta.
Não tá mais o beta, tá? Foi só semana retrasada.
É, mas ele jogou o beta e... Não, cara, porque
nem
eu
o beta mais tá disponível, né?
Se quiser, tem que ver vídeo no YouTube.
Porque eu chorei jogando o beta e tal, aí eu queria indicar. Não, Glacial, vamos...
Espera o jogo sair,
é,
né, cara?
Vamos sair, espera o jogo. Tudo. Mas muito bem, qual é o jogo, Glacial, que você decidiu, cara,
que você
indicar?
Decidiu ou que o PH mandou você decidir?
O PH pegou e te disse assim, cara, tu já jogou o jogo tal? Aí eu já, pois tu vai indicar ele, tá? Eu, ah, tá, obrigado.
Isso acontece muitas vezes, viu, aqui? Esse é o verdadeiro PH Santos.
Não, aqui as pautas são escolhidas pelos participantes.
É, né, Gabriel?
É livre e espontânea pressão,
eu ia,
né?
Sendo censurado, mas eu prevaleci.
Mas diga lá o jogo, como é que é o nome? Que eu nem sei o nome mais.
O nome do jogo é Max, The Curse of the Brotherhood.
O curso da Brotherage.
É, da Brotherage.
É isso aí. E por que que tu... Eu... Enfim, o jogo, ele é free? Como é que é? Já usar fazendo essa pergunta que eu sei a resposta. Não diga aí.
O jogo, ele tava free na Xbox Live Gold, no Xbox One. Até... Ele foi em junho. Foi?
Não, é pra falar dentro do microfone.
Eu perguntei se podia lamber o microfone, só que não podia.
Como é que é?
Pois bem, ele tava de graça na Xbox Live, aí fez tanto sucesso que botaram mais um mês de graça. Aí agora eu acho que ele não tá mais, tá R$29, tá baratinho também. É um jogo da...
Mas vale a pena mesmo assim?
Cara,
será que
é
ele vai
muito
voltar?
Divertido.
Anunciou que vai voltar e tudo?
Não sei.
Não falou nada. Porque de vez em quando a live fica com aqueles anunciozinhos, né, de... É. A promoção, o mês de promoção, não sei o que mais lá. Ele passou o julho inteiro de graça.
Foi. Ele passou junho, aí o pessoal gostou muito, aí passou o Júlio também.
Entendi. E como é que é esse jogo aí?
Cara, o Max, ele é uma continuação de um joguinho de AOS. Não sei se tu chegou a jogar, que é aquele Max and the Magic Marker.
Sim. Que eu comparava ele com aquele jogo do Mickey, do Nintendo.
Qual?
Que o Mickey ia trocando as roupas. Não lembro desse, não? Do Super Nintendo, mas vê se você... acho que o Gabriel não...
Não, o único jogo do Mickey que eu joguei foi aquele... Castle of Illusion.
Não é esse. Um é o que o Mickey vai andando... Aí ele vai trocando os uniformes, aí o Nick Ellis. É o Mickey. É o Mickey, sei lá, Mickey que tem um aspirador.
O Mickey Mouse.
Não. Ele começa como rato, mas não termina assim. Certo, mas vai pro Max.
Eu joguei esse jogo.
Depois eu procuro e boto aí embaixo.
Sim, cara. No iOS. A premissa do jogo é que o Max, ele tem um pincelzinho mágico, na verdade um pincel atômico.
Uhum.
Novo pincel atômico.
É mesmo? É pincel mesmo.
Porque ele é um pincel mágico que você desenha as coisas e ele ajudava ele a passar dos desafios, né? Por exemplo, tu desenhava tinha um lugar alto pra passar, tu desenhava uma escada, uma bolinha.
Ah, isso no iPhone.
No iPhone.
Certo.
No Max é mais ou menos a mesma coisa. Assim, você vai passando as fases e o seu pincel vai mudando de habilidade. Por exemplo, a primeira fase é numa floresta. Aí você pode desenhar cipós, pode desenhar galhos, entendeu? Pra completar.
E como é que desenha isso no Xbox?
É uma das coisas que o pessoal reclama muito da jogabilidade. Porque assim, você vai... Ele é um joguinho que ele não é nem 3D, nem 2D.
Uhum.
Ele é 2.5D. Eu também ouvi falar isso agora, tá? É assim, ele é horizontal, né?
Uhum.
Seguindo a jogabilidade 3D, só que ele tem elementos em 3D.
Uhum.
Então, algumas coisas você vai pra um lado, pro outro, mas ele não é 3D.
Sim, mas pra trás, assim, ele não interage com o Z, né?
Não, é só...
X e
X.
Só X.
É.
Certo. Gabriel, tu ia fazer pergunta aí?
Não, eu tô tentando me lembrar de um jogo que era mais ou menos como isso, um jogo de PlayStation. Não tô conseguindo me lembrar, que era até um lobo. Que você tinha um pincel também e você ia cortando as coisas.
Rapaz,
tava tentando me lembrar.
Que é lindinho, rapaz, esse jogo. Que é um lobo que tem um negócio nas costas, né?
Isso, que ele vira... Não sei se é... Agora eu acho que é uma raposa. Não me lembro se é um lobo ou se é uma raposa.
Fez uma diferença enorme.
Aí daqui a pouco chega... Não, é o Sonic. A gente tava querendo falar do Sonic mesmo. O negócio de cortar de pincel, essas coisas. Eu lembrei de um joguinho de iPhone também. iPhone, Android, enfim, todo, né? É o Slice It.
Slice.
Bem bonzinho também, que você tem que formar os triângulos, você tem que proporcionalizar é chato pra caralho, na verdade.
Eu tô jogando um, cara.
O Caio olhou pra mim assim, como quem disse, acho que é um jogo muito, muito esquematizado. Certo, mas eu falo mais sobre o Max aí enquanto.
Sim, mas só tu não respondeu. Deixa como
só
é
dizer,
que você.
Eu tô jogando um que é o Paperama, que é tipo origami. Os desafios é você dobrar o papel, fazer a determinada forma com menos dobra de papel.
Você vai identificando a identidade, a idade da pessoa.
Cara, eu levei spoiler do meu filho de 5 anos de Guardiões da Galáxia. Eu não assisti o filme, aí eu. Papai, você foi pro cinema ontem e tal, não sei o que, achei o quê? Pai, achei o Guardiões da Galáxia.
Cuidado aí com a história inteira.
Aí ele, foi legal. Relato. Aí ele, foi, aconteceu tal coisa, e no final, tal coisa, tal coisa. Aí eu, tá, muito obrigado.
Com certeza alguma coisa relacionada à dança. Mas...
Só voltando, Glacial. Tu não explicou como é que você faz essas coisas, esses riscos? É pelo Kinect?
Não, é pelo joystick mesmo. Um dos gatilhos você aciona o pincel e com o outro você desenha.
Ah, é?
O legal desse...
É difícil não isso?
Não, no começo é estranho, mas depois você se acostuma. É? O que eu acho legal é porque você pode combinar os pincéis, por exemplo. Tem um pincel que ele... A diferença do jogo do iOS pro jogo do Xbox One é que você interage com o cenário. No outro, você só desenhava risco na tela.
Uhum.
Tá entendendo? Nesse, você desenha pedra, você puxa a pedra de um lado pro outro, desenha pincel, desenha cipó. Aí você pode, por exemplo... Tem uma parte lá que eu passei muito tempo a passar. Que você tem que puxar um galho de uma árvore, aí você corta o galho, aí desenha um cipó pra fazer tipo um balançozinho.
Pra fazer o pêndulo, né?
E tem que puxar uma pedra lá do cantinho pra poder balançar no pêndulo e cair na pedra, entendeu?
Legal.
Mas é um puzzle bem divertido.
Mas refazendo a pergunta do Caio, só que um pouquinho de outra forma. Não é complicado, assim, pra quem não tem muita destreza com videogame já? Porque tu já tem um negócio de FPS, não sei o que, já
não, porque o jogo, o primeiro mapa do jogo é praticamente ensinando como é que usa os comandos.
Uhum.
O que é que você... Fala, meu Deus do céu, ele derrubou no copo aqui.
E derrubou tudo, hein?
Ensinando como é que você usa o pincel, quais são os tipos de interação que você pode fazer com o cenário, entendeu? Ele até dá algumas dicas. Se você demorar muito, aí o pincel fica rodando assim, pra, tipo, fazer uma...
Chamando pra você fazer lá, né?
Uma das críticas que fizeram sobre o jogo,
uhum,
foi que justamente assim, ele é um jogo que ele nem é pra adulto, nem é pra criança. Tipo assim, ele tem um visual pra criança, mas é um jogo que uma criança não dá pra jogar.
Porque é um puzzle mais complicado.
Exatamente.
Né? Engraçado que tu também, no primeiro programa, tu também trouxe um puzzle. Porque o Portal, ele acaba sendo um puzzle também, né? Mas enquanto você bebe sua água aí e vai pensando, qual, em termos de puzzle, qual é o mais difícil? O Portal, que é mais conhecido aí, para fazer um paralelo, ou o Max?
O Portal.
O Portal é bem mais complicado.
É bem mais complicado, porque para você pegar a dinâmica do jogo de um portal que entra, um portal que sai, aquela parte da física, que você tem que pegar a velocidade entrando num portal e outro, é mais complicado.
Então, se a gente for infantilizar, o Max acaba sendo mais infantil do que o Portal.
Sim.
Apesar do Portal não ser, né? Uma comparação meio estranha. Então.
Não tem nada a ver.
É. E ele tem... O Max tem aquele botãozinho salvador de dar uma dica?
Não, tem não.
Você tem que esperar, tem que comer.
Tem que descobrir.
Tem que descobrir.
Ou então vai na internet e olha.
Mas o que eu gostei também é porque ele não é só o pincel, sabe? Tem parte de plataforma mesmo, que você tem que pular de um canto pra outro.
Sim,
tem
sim.
Uma side quest.
Tem progressão,
você,
né? Também.
Tem side quest também, por exemplo. Tem a história do jogo é assim: o Max, ele tem um irmão, né? Que eles brigam muito, aí ele fica com raiva e vai pra internet e... Estão me ligando.
Aqui pode atender, viu? Se quiser atender, pode. Que aí eu puxo assunto com outra pessoa aqui.
Amor, amor, tô aqui na gravação de Iradex, já falo com você. Sim, voltando à história do jogo, tá? Aí ele tem um irmão que ele briga muito com ele e tal. Aí tem uma hora que eles discutem lá, é a mãe dele, pra variar da razão ao irmão pequeno.
Uhum.
Aí ele fica com raiva e vai na internet e procura um.
Nota-se que o glacial é o mais velho, né?
Por quê?
A mãe sempre dá razão ao irmão pequeno.
Mais velho dos irmãos.
Aí ele vai na internet e procura um feitiço pra se livrar do irmão dele.
Vixe.
Aí ele...
Que romântico.
Aí ele lê esse feitiço e tudo. Aí aparece o demônio lá, o inimigo do jogo.
Uhum.
E puxa o irmão dele pra essa dimensão. Aí ele vai e corre atrás do irmão dele pra tentar salvar, né?
Arrependeu, né?
Aí o jogo todo é o demônio levando o irmão dele pra outro mundo e ele corre atrás pra tentar salvar. Por isso que é The Curse of the Brotherhood.
Muito bom, muito bom. O curso da Brotherage, muito bom. Então acho que acabou respondendo a pergunta que eu ia fazer, só que eu vou fazer também, mas dando um viés diferente. O que é que eu faço pra ir passando de fase? Assim, entenda, quais são os objetivos assim, das fases? Isso vai mudando ou acaba se tornando repetitivo? Eu tô no canto, eu tô no ponto A e tenho que ir pro ponto B e vou só desenhando entre um e outro. É só isso?
Não, como qualquer jogo de plataforma, você tem que ir de um ponto A pra um ponto B,
sim,
né? Mas ele não é só em linha reta, sabe? Você vai, como eu falei, você vai desenhando, vai combinando as habilidades do pincel com os elementos do cenário, aí vai para um lado, vai para o outro, vai para cima, você passa de um portal para o outro, entendeu?
Uhum.
Mas assim, no final das contas, ele é um... Eu não diria que ele é um pouco repetitivo, porque tem essas combinações, tem mundos diferentes, você começa na floresta, depois vai para o deserto, depois vai para a água, entendeu?
Ponto ruim do jogo.
Ponto ruim do jogo. Ele é um jogo curto.
Só mais ou menos
6 horas.
Só?
Só.
Não, mas se, também se você pensar em puzzle, depende da pessoa, né?
É, tem.
É uns 6 horas, depende da pessoa. Tem pergunta, Caio, Gabriel?
Só 6 horas?
São 6 horinhas. Eu jogava nos intervalos de FIFA.
Como é que joga no intervalo?
É jogo indie?
É, jogo indie. É, na verdade, assim, ele era de uma...
Se eu não me engano, ele é citado naquele documentário Indie Game.
É?
Se eu não me engano,
ele era um jogo indie, aí a Microsoft comprou
a
produtora, e hoje ele é um Microsoft Game.
Ele é exclusivo, né?
É, exclusivo. O Xbox One tem muita tarefa, eu ficava. Enquanto começava a partida de FIFA, eu jogava Max.
Caramba! E eu nessa brincadeira, porque a gente joga FIFA... A gente joga no modo pro, como é o nome? Pro clube, né?
Pro clube.
Cada um joga, é um jogador. Aí, por exemplo, eu sou lateral direito, o Glacial é atacante, o fulano de tal, meio campo, e assim vai. Entre um jogo e outro, demora mais ou menos 10 minutos, porque você tem que esperar um oponente, né? Ficar procurando oponente, e o pessoal fica brigando do jogo anterior.
E fica aí, mexendo no jogador, botando cabelo, mas fica mexendo no chuteira.
Exatamente. É que é a parte Neymar, né, do jogo.
É.
E o Glacial terminou o Max, já tem até um livro, ó. Se você olhar aí pra trás, do lado do computador, tem um livro.
Sim.
É o livro que eu jogo, é o livro que eu leio nos intervalos. Eu já terminei um nessa brincadeira. Ou seja, são mais de mil e tantos jogos que a gente já jogou.
Agora, curiosidade, você joga de quê, PH?
Rapaz, eu...
Rapaz,
eu jogo de tênis. De chuteira.
Rapaz, esse time é uma briga, certo? O time tem...
Não pode são tornar público, não, minha opinião.
São 11 jogadores, tem 11 atacantes.
Até o goleiro.
É.
Pai, quando tem 3 pessoas online, eu jogo no meio campo. Aí vai entrando, cada um que entra, eu vou recuando. No final eu tô de lateral direito, mas eu tô jogando no ataque do mesmo jeito, entendeu? Então não tem isso não. Mas enfim, mudando.
Mas
a gente acabou indicando o pro clube do FIFA aqui também, né?
Acabou Max, indicando o Peperama.
Max, né? Max. Valor, Max. Valor, tem pro Xbox 360, tem pro Xbox One.
Não, ele é exclusivo do Xbox One.
Certo.
R$29. Vale a pena pra quem não quer gastar muito, né?
Os intervalos do FIFA.
Vale comprar, mas porque R$30, vamos lá. É um terço, é menos que um terço num jogo mesmo, né?
Não, um jogo de Xbox One custa R$250, R$200.
Então é. Vale a pena. Então R$30. Aí, né? Eu só tenho 2 jogos no meu Xbox One, que é o FIFA e o Max. Eu só tenho o maior.
Você baixou
o
Halo Spartan, não?
Não. Eu peguei só no gratuito e depois fiquei preguiça de pegar os outros. Não, também não.
Aí o Guacamelee é legal.
Tem mais gratuito no Xbox One?
Tem. No mês passado foi o Guacamelee e o Max.
Aí esse mês tem
esse
algum?
Esse mês, se eu não me engano, é... Eu baixei, mas esqueci qual foi.
Mas então, depois eu busco e boto aqui embaixo.
Voltando o Max, o visual dele, assim, questão de gráfico e tudo mais, te lembra o quê? Tu
conseguiria apontar? Cara, ele é um dos jogos indies mais bonitos que eu já vi.
É?
Ele é muito, muito bem feito. É.
Os traços são parecidos com alguma coisa ou não?
Não, ele é bem 3D, sabe? Ele
não é cartunesco, não.
Não,
né?
É não.
Nem pixelado, né?
Não.
Porque tem o lance dos pixelados, né? Os jogos indie. Né?
Ele é muito bonitinho. É porque eu não tô conseguindo encontrar uma referência aqui parecida.
Legal, nossa, Gabriel.
Enquanto ele tava falando, eu ainda tava pensando no jogo lá do PlayStation, que eu não me lembrei. Se alguém souber,
cara,
por favor, coloque aí.
Eu vou procurar
aí
aqui, eu trouxe o iPad
e
pra pescar.
Engraçado,
tá?
Que quando o Glacial falou da questão de misturar 2D com 3D, eu me lembrei de outro jogo indie, que inclusive tá nesse documentário, no Indie Game, que é o Fez.
Né? O Fez, que inclusive Fez é um dos protagonistas do documentário, né?
É. Que aquele cara é um chato.
Ah, cara, eu me lembro desse... Eu me lembro.
Tá vendo? Ele
eu me lembro.
A gente tá mostrando as imagens.
É muito bonitinho.
Cara, esse o Sam parece o coelho do Donnie Darko, hein?
É, tá parecendo o Jimmy Neutro aqui,
cara,
também.
Cara, tu me tirou uma dúvida gigante, que eu olhei pro Sam e ficava pensando, rapaz, esse bicho parece com alguma coisa.
É, do Donnie Darko aí, a máscarazinha.
Pronto, tá. É legal porque ele interage com o cenário, cara. Tu tá correndo nessa parte aí ele fica derrubando essas plataformas?
Pra quem não entendeu, eu tô mostrando aqui umas imagens do jogo aqui, até pra ilustrar melhor pra mesa. Como
eu vi o trailer desse jogo e é esse monstrão que sequestra o irmão, né?
Não, é um mago.
É um mago?
É um mago do mal.
Tu chegou...
Mas não tem uma mão que puxa assim, era desse Ilson, não?
Tem. É, na verdade, trailer, quem sequestra, na verdade, o mandante é o mago, sim, né? Mas quem sequestra ele, tanto é que no primeiro mapa, o irmão do Max fica na mão do gigante. Aí ele fica passando lá por trás.
Ah, é, velho.
Ai, meu Deus, tem fase.
Tá aí, ó, o pincelzinho.
É, cara, tem fase
da. Tá aí, ó, tá vendo aí, ó? Ele puxa o pincel, ele puxa esses
pilares.
Ah, o pincel
ele não fica pincelzinho pequenininho, não.
Não,
fica
o pincelzão
grande,
gigante,
né? Então. Ela parece.
Então talvez não seja tanto um defeito como tem gente que aponta, não.
Ó, tá vendo ali, ele desenhando o cipó, desenhando os galhos, na verdade, ali, ó.
Tô vendo, só que tem milhares de pessoas que não.
Pessoas imaginem.
É interessante, é bonito, né?
É bonitão.
Cara, é com o nome desse jogo, bicho. Eu não tô lembrado.
No quadro.
Ó, Kami.
Okami aí, viu?
Okami. No quadro dele...
Minha dica
dele
foi fenomenal.
No... Ah, já encontrou, né? Eu ia dizer que pra no quadro dele você ficar procurando aí. Aí depois a gente volta com isso. Mas... Enfim, tá acabando aqui. Só mais... Eu tinha me lembrado de uma pergunta e acabei se esquecendo.
Eu quero fazer uma reclamação, que o fio do meu microfone é muito curto.
Não, vamos dar um jeito isso aqui, ó. Pronto.
Ah, legal. Agora, aí, o contra-regra, que é pra ser DJ contra-regra, não tá fazendo nada aí, em vez de ajudar os convidados...
Mas, sério, Glacial?
Vamos fazer assim, vamos subir o som, já tá na música do Glacial?
Tá.
Já é
falar alguma coisa ou tu fala na volta?
Fala na volta, Vandróia, né?
É, vai demorar pra começar a música, mas...
Tá bom.
Não, tá aí já a música.
Já tá rolando.
Então faz o seguinte, Caio, sobe o som. Esse é o quê, o Gabriel?
Iradex Podcast.
É isso aí.
Eita, o Caio não subiu o som, não. De volta, Iradex Podcast. Agora são preocupações a menos, mas eu fico preocupado, o outro se preocupar. Será que tá todo mundo preocupado? Que tá subindo som, que tá descendo som? Então, se ocorrer algum errinho aí, peço desculpas de antemão. Glacial, tu que escolheu essa música? Vandróia, qual é o nome da música?
O nome da música é Solar Night.
Solar Night. Vandróia é o nome da banda, né?
Exatamente.
Brasileira, gringa.
É uma banda brasileira do interior de São Paulo.
Uri? É. Sem sotaque,
cidade,
né?
Agora, eu não tô lembrando, não sei se o nome da cidade é Bariri ou é Bairi.
Ou Bauru.
Não, não é Bauru, não.
Não?
Barueri.
Ela é perto de Jaú.
Barueri, não.
Jaú.
Não,
é Bariri.
Abraço Bariri. Aí pro Vitinho, que é do interior de São Paulo também. Ah.
Eu tenho um fã aqui.
Tá, tem um cachorro aqui, bora logo, né? Pra cá, Anne. E... Certo, alguma coisa sobre a música? Você queria falar?
Sobre a música ou sobre a banda? Eu queria falar sobre um pouquinho sobre a banda, rapidez. Assim, a banda do interior de São Paulo, que ela foi finalista do concurso Monsters of Rock.
The Voice do Heavy Metal.
Foi na época que teve o Monsters of Rock aqui, né? Uhum. Foi em 2013, eu acho. Aí eles ganharam e tal. E é uma banda de heavy metal, assim, interiorzinho de São Paulo, mas que é muito boa. Tem muita influência de Van Halen, de Halloween, de Angra e tal. Os caras são muito bons. É a minha banda preferida.
Também. Vocal feminino, né?
Um pouco.
Vocal
agora, feminino. Pois é, o que eu comentava é o seguinte: o
mais
vocal
Nightwish ou mais épica?
Eu acho que nenhum dos dois. É, como o PH diz, é mais. Como é?
É, vocalista finalista de The Voice.
É.
Mas ele é mais power metal mesmo, né? É mais.
Bariri, o nome da cidade.
Bariri.
É, nem conheço, sabia que existia.
Nem eu
também não.
Mas enfim, tá aí.
De Bariri para o mundo.
Vandróia, no programa passado eu indiquei Age of Artemis. Tu conhece também?
Fantástico. Eu ia indicar Age of Artemis também. Cara, eu tô numa vibe de banda de
metal. Já tocou
Age of Artemis. Já tocou hoje, né?
Eu conheci o Vandróia.
Foi.
Porque eu tava escutando Age of Artemis, aí nas recomendações do Spotify tinha Vandróia. Aí eu fui atrás saber. Cara, eu tô curtindo muito. O que eu gosto é porque o vocal feminino nem é lírico. nem é gutural, entendeu? É mais... ele é forte
e... ela tem até um pouquinho mais pop, assim, em algumas músicas. Ela fica... A música não, mas o vocal fica.
Nas baladas aí fica...
The Voice.
The Voice.
Voice finalista feminino, The Voice.
Aí, assim, eles vão desde o power metal clássico até algumas pitadas de progressivo e tal.
Ela
essa
é
música
dinâmica,
ela é bem progressiva.
Ela sim, ela muda alguma coisa?
Defina dinâmica.
Sei lá, é porque eu não sou muito... Eu não escuto tanta coisa de metal, mas uma banda de metal que eu gosto muito... É o The Gathering. E acho que é a Neck, né? A vocalista, a Neck. Teve uma fase que ela era. Que tem uma fase bem alternativa do The Gathering, que praticamente não tem metal e tal, né? Essa fase deles. E é bem. Ela é bem dinâmica, no sentido de que ela tem linhas vocais diferentes, assim.
Não,
sabe?
Não, ela segue uma linha mais uniforme.
The Voice Brasil.
Ah, é. Mas a voz
dela. Eu gosto porque a voz dela é forte, sabe? Não é. Nem a voz.
Não, mas é boa. Né? A ótima banda. Eu escutei o CD One, se eu não me engano.
Cara, e assim. O que eu gostei dessa banda é porque eu gosto de todas as músicas desse CD. E é muito difícil eu gostar de todas as músicas de um álbum só.
O próprio Age of Arkham, que eu indiquei, eu pulo umas duas músicas.
Tem duas músicas que eu não gosto, mas a banda também é muito boa, viu?
Vamos de Gabriel, vamos de indicação. Mais um jogo.
Pois é, cara, eu gosto muito de jogo de videogame, óbvio, mas gosto muito também de jogo de tabuleiro. Agora, a diferença é que nos jogos de tabuleiro eu sempre tenho dificuldade de comprar, assim, eu acabo não me apegando muito a um jogo, tanto pra querer comprar. Então eu me aproveito sempre dos meus amigos que tem. Mas esse jogo que eu vou indicar foi um que, da primeira vez que eu joguei, no outro dia eu já encomendei ele, que é o Dixit. Ele é um jogo de tabuleiro misturado com um jogo de carta, assim, um jogo francês, ganhou muitos prêmios.
O tabuleiro é só a progressão da pontuação.
Que na verdade é o de menos. A grande diversão mesmo são as cartas. E é um jogo muito premiado, tá chegando no Brasil agora. E, assim, a dinâmica do jogo basicamente são 90 cartas, que são desenhos psicodélicos, acho que a gente pode classificar assim, psicodélicos. Se vocês quiserem dar uma olhada, tem imagens na internet que você vê todas as cartas do jogo. E o que é legal é porque é um jogo mais ou menos de interpretação, vamos dizer assim. Pode ser jogado em até 6 participantes, no mínimo 2, né? Mas aí tem umas regrinhas diferentes para 2 jogadores. E cada participante tem a sua vez de ser um narrador, vamos dizer assim. Todo mundo tem 6 cartas na mão. E na vez do narrador, ele escolhe uma carta e ele vai proferir uma palavra, cantar uma música, ele vai emitir um som. Tanto é que é por isso que o nome do jogo é Dixit.
Eu costumo explicar, eu já joguei também, ele vai definir sem definir aquela carta, né?
Exatamente. E assim, é interessante porque é muito livre. Ele pode falar uma coisa, ele pode dizer uma frase, ele pode... Sei lá, já joguei gente que recitou poema, entendeu?
Mas...
Então é legal porque assim...
Pode fazer só um som, né?
Pode fazer só um som, exatamente. E aí qual é o lance? Ele vai colocar a carta dele virada pra baixo e todas as outras pessoas que estão na mesa vão procurar na sua mão, todo mundo tem 6 cartas, né? Uhum. Uma carta que tem a ver com aquele som, aquela palavra que o narrador falou, pra poder confundir na hora que eles forem ser reveladas. Todas as cartas ficam viradas pra baixo, são embaralhadas e aí reveladas. E é a hora da votação. As pessoas vão votar, obviamente excluindo-se o narrador, né? Pra ver qual é a carta original. E o grande lance, sim, pode parecer bestinho e tal, mas se vocês forem ver as imagens, o grande lance é porque as imagens, sendo psicodélicas, elas têm milhares de interpretações. Então acaba sendo também um jogo de interpretação e o que gera também muitas táticas, às vezes. Porque dependendo da pessoa que deu a dica, que proferiu a palavra ou o som, você tem uma interpretação diferente.
E não importa se você já jogou muito o jogo e conhece todas as cartas, né? Diferente de outros jogos, assim, mais um pouquinho nesse estilo. Porque sempre a pessoa pode dar uma interpretação diferente, né? É muito aberto, né, a interpretação que dá para as cartas. E a dinâmica bacana é que você não pode... você não pode definir a carta tão bem ao ponto de todo mundo acertar, porque se todo mundo acertar, você não ganha nada.
E todo mundo ganha.
E você não pode não definir ao ponto de ninguém acertar, porque você também não ganha nada e algumas pessoas ganham.
Na verdade, todo mundo ganha. E todo mundo ganha ponto.
Então, o interessante é que numa mesa que tenha 4 pessoas e você seja o quinto membro, o narrador, 2 ou 3 no máximo acertam. Então, a bizarrice do jogo tá aí.
É legal porque assim, quando você joga com conhecidos, você pode dar às vezes uma dica, proferir uma determinada palavra que tem a ver com aquela imagem, que só aquela pessoa vai saber.
Você acaba blefando, né? Acaba...
Exatamente.
Sendo um tipo de blefe.
E isso gera umas táticas bem legais, tipo, como eu falei, às vezes a pontuação ali, o tabuleiro, que são até uns coelhinhos que você, uhum, você escolhe.
Que é o lance da lista, né?
Isso, exatamente.
Referência à lista.
É, muitas referências psicodélicas. E assim, é, como isso é o de menos, o que é mais interessante mesmo é a diversão e tal. São geradas dicas muito engraçadas. Às vezes, se tiver um jogador que é mais, ah, eu quero ganhar de qualquer jeito, ele pode fazer algumas táticas. Às vezes ele pode botar uma muito fácil pra aquele cara lá não ganhar ponto, ou então ele pode realmente manipular as dicas, ou então até mesmo na forma como ele vai olhar as cartas, ele já pode dar uma dica. Assim, são muitas possibilidades pra quem quiser realmente levar o jogo mais a sério do que simplesmente uma brincadeira.
É um simples complicado.
É. Tu sabe que eu tenho um grande problema, né?
Diz.
É, as pessoas podem explicar as regras 300 vezes.
Mas só aprende jogando.
Só aprende jogando.
E esse é um dos jogos que você realmente você aprende jogando na primeira rodada. Porque ele fica muito claro.
Ele é bem simples, né? As regras dele.
São quantas cartas?
São 90 cartas.
Mas tem algumas expansões.
Aí que vem. São duas expansões que já foram lançadas lá fora, né? O jogo francês.
Mas não tem aqui.
Não, aqui no Brasil ele tá chegando só o jogo normal.
Mas vai, vão sair essas expansões aqui?
Eu acredito que ele deva sair. Até porque as cartas são bem interessantes. Inclusive, a melhor rodada que a gente já teve foi uma que é uma carta da expansão que, por exemplo, no meu jogo não tem. Uh-huh. Que foi uma carta que gerou a seguinte dica: Batman. Então...
Era foi tua avó.
Não, pior é que não.
Eu tinha.
Porque você não ouve, aqui não tem uma mitologia. É que a avó dele é o Batman.
É. Ah, tá.
Depois, um dia você vai saber.
Ah, tá. É, pra tu tá justificado?
Tá. Inteligente, cara.
Se vocês forem ver, realmente tem no jogo normal mesmo uma carta que é uma senhorinha. Então eu tinha essa carta na minha mão. Mas quem deu a dica, na verdade, a carta era um cara com uma máscara de burro e umas orelhas, assim. E ainda tinha uma outra pessoa que tinha uma carta que tinha um morcego. Então, assim, são bizarrices.
Ou seja,
assim, que tem...
é muito provável que nessa mesa, caso você dissesse isso, eu e o Caio acertaríamos a carta e o Glacial erraria.
Exatamente.
Isso é impossível, eu nunca perco.
O lance é que nessa mesa especificamente todo mundo sabia, todo mundo que estava presente, inclusive presenciou o lance do Batman, né? Da lenda do Batman. Então foi legal porque todo mundo sabia, então deu pra confundir. E foi justamente por isso que eu coloquei essa carta, né? Então é muito legal mesmo. E assim, como o Caio tava falando, é um jogo que é fácil e a idade indicativa é a partir de 6 anos. Então se tiver algum professor aí que estiver escutando, ou então até gente que tenha filho, pode comprar sem medo pros filhos jogarem, que aprende já na primeira rodada, entendeu? É claro que as dicas vão ser de acordo com o mundo das crianças, mas com certeza Sim. Vai ter coisas bem mais...
Mas assim, analisando, né? É provável que seja legal criança jogar com criança esse jogo e adulto com adulto, porque senão fica muito fácil pra um pra outro, né?
Uhum.
Pois tu sabe que eu tô achando o jogo mais complicado do mundo, né?
É mesmo. Não, mas ele é um jogo...
Não, dá um exemplo aí.
Ele é um jogo...
rápido, vai.
Tá, rapidinho. Mas ele é um jogo que quem consegue complicar é o ser humano. É o cara que tá jogando. Aí ele passa a ser complicado. Mas vamos supor que...
Vamos pegar essas cartas aí, ó.
Pronto, vamos pegar...
Tá todo mundo vendo, né?
É, tá todo mundo. O mundo inteiro tá vendo. Não, tem umas cartas, tem várias cartas
aqui. Vai botar essas imagens especificamente.
Essa eu vou colocar no post.
É.
Eu vou colocar essa carta, essa imagem que a gente tá vendo aqui no post, se você quiser acompanha.
É.
E eu vou colocar embedado no áudio. Por favor, me lembra disso, Caio. Eu vou colocar embedado. Então quem tiver iPod... Android já tá lendo também. Então vai, olhe pro seu celular agora, que vai mudar a imagem que tá aparecendo
no
seu celular.
E se tiver no trânsito?
Pode também. Você só coloca assim porque já existe GPS.
Mas se você baixar em MP3 não vai ver não, né? Tem que ser...
Já dá?
Ah, dá.
Dá. Eu coloco no XML. Mas enfim. Certo?
Okay.
Temos aqui algumas cartas. Tá dizendo aqui que é meio dia. Muito bem. A gente tem... Cada um tá aqui... Vamos supor que o Gabriel seja o narrador.
E
a gente pegou essa primeira carta. Eu vou descrever a carta como ela é de fato, certo? Tem uma menina tocando um violoncelo e tem uns bonequinhos saindo das
notas
do som, das notas musicais do violoncelo. Como é que tu definiria essa carta, Gabriel?
Bem diferente, assim, leveza.
Leveza.
Mas, peraí, ele tem que ganhar.
Ele tem que ganhar, ele é o narrador.
Certo.
Mas todo mundo também pode ganhar algum ponto, porque o interessante é avançar os coelhinhos nas casas.
Entendi.
Certo?
Mas a dica que tu deu é pra você ganhar...
Aí depende da situação do jogo, entendeu? Depende do momento. Nesse momento aqui, eu quero uma dica que seja abrangente, que possa ser incluída em várias cartas, pra não ser muito fácil. Porque se for muito fácil, eu disser violoncelo.
Ou se ele fizer o som, por exemplo, tum. Aí
pois é,
todo mundo vai tocar
aquela música. Eu ia dizer Pacific Rim.
Mas, por exemplo, analisando aqui, ó, se a gente pegar por leveza, vamos supor que tu, Glacial, pega e joga a carta que tem um menino em cima de uma escada pintando alguma coisa no céu. Isso aí pode dar uma sensação de leveza também. Então, quando virar, muita gente pode ir na carta que não é a que o Gabriel colocou, mas uma ou duas pessoas irem na carta que o Gabriel escolheu. Então, dessa forma, ele ganha, porque ele consegue avançar mais.
Ah, então todo mundo tem as mesmas cartas, por exemplo.
Não, não, a gente tem seis cartas.
Esse é o lance.
A gente tem seis cartas cada um. E você vai escolher dentro da sua mão uma carta que tem a ver com leveza pra poder confundir o pessoal.
Tem que jogar.
Pra mim tá complicando mais ainda.
Tem que jogar, mas tem que jogar.
O legal desse jogo é que ele é bem lúdico. Assim, é...
Lúdico, adoro essa palavra.
É porque essa palavra
Caio é
encaixa, essa palavra
mas,
encaixa.
Mas eu acho que ele é um dos... Acho que junto com o Ticket to Ride, um dos melhores jogos pra apresentar jogo de tabuleiro.
Sim, pra introduzir. É.
Pra introduzir.
E ele é um jogo simples e com alto fator de replay. A não ser que você tenha uma mesa muito viciada, né? Que as pessoas já decorem muito o tipo
de dica
que você dá.
É que nem aquele pessoal que sabe todas as cartas do perfil.
Mas esse, se você souber todas as cartas, você também pode se confundir.
Exato.
Porque a questão não é essa. Você tem que saber todas as cartas.
Pra você querer alterar,
exatamente.
Né?
Uhum. Porque se você tiver uma mesa mais experiente, o pessoal já vai saber. Todo mundo vai saber que a mesa é experiente. Então eles vão colocar onomatopeias e definições sabendo que tu tá esperando o outro, entendeu? Então, enfim.
Ele pode ser encaixado como um party game, não pode?
É party game, mas
é party game, né?
É sim.
Um jogo leve pra você apresentar.
Acho
um jogo
que
você
briga
traz.
Não dá, não. A não ser que
às vezes até dá. Às vezes até
cara,
dá.
Eu continuei não entendendo nada do jogo, mas eu achei as cartas lindinhas, viu, bicho?
Pois é, um dos pontos altos do jogo é exatamente.
O visual, né?
Toda a produção dele, ele é muito bonito. Tem uma amiga minha que falou que tá apaixonada pelo jogo e um dos principais fatores dela pra se apaixonar é que ela achou todas as cartas lindas, o design do jogo.
Dá até pra fazer quadro,
caixas,
bicho, com essas
tudo.
Cartas.
Dá mesmo.
E as cartas são grandonas, elas são grandes. São, não são tamanho são normal de baralho.
O cara pode fazer, comprar um pra jogar e um pra fazer uns quadrinhos.
Dá mesmo.
Aquela ali é a expansão, azul?
Tem gente que faz colagem e tal. Na internet você encontra.
Tem até camisa já com algumas cartas.
Nossa. Tem umas imagens, cara, que são muito bonitas.
E é muito bom, é um jogo realmente muito bom. Tem, sabe o preço, Gabriel? Não o preço que você comprou, o preço que existe hoje. Cara, na Livraria Cultura, vende o jogo?
Vende sim. Inclusive, a gente tá recebendo reposição agora.
Cadê o sonzinho do Mario?
Cara, ele tá na faixa de R$120.
Certo, entre 120 e 130 fica nessa onda aí, né? É um jogo que vale a pena, apesar o valor ser um pouquinho elevado, mas vale a pena porque dá muitas horas de jogo.
Muitas e muitas horas de jogo.
Beleza. Tem pergunta ainda, Glacião? Tem colocação?
Várias.
Aí, quando eu jogar, eu vou... O jogo tá sendo lançado aqui... Foi lançado aqui no Brasil pela Galápagos, né?
Isso, Galápagos Jogos, galapagosjogos.com.br. Tem lá por R$129,90. E lá tem outros jogos interessantes também. Inclusive a Galápagos mandou pra gente aqui dois jogos, tá? Estão ali, ó. O Munchkin e o Citadels. O Citadels, o Glacial já jogou.
Joguei, muito bom.
Que é sensacional, cara.
Muito divertido, rápido também, assim,
muito
um jogo
bom
bem,
mesmo.
Bem interessante. E outra coisa do Dixit, que ele também acaba sendo um jogo rápido, né?
É, ele demora mais ou menos uma meia hora. Porque assim, como quem
é aquele acerta... jogo que a mesa, depois que termina de jogar, diz, bora outro.
De novo.
Exatamente, porque assim, quando você acerta e quando você é acertado, vamos dizer assim, você ganha 3 pontos e só são 30, o tabuleiro total, então ele progride muito rápido.
De quantas pessoas ele é?
Dá pra jogar até de 6. Dá pra jogar 6. A partir de 2, mas aí o de 2 tem umas regras diferentes. Essas regras que a gente falou é a partir de 3 pessoas.
O Forever Alone não dá, né?
Não rola. O Forever Alone você pode fazer é ficar olhando as cartas e
fazer quadros, e
escutando
fazer
Pink Floyd.
Né?
Escutando Pink Floyd.
Saudade do colonizador de Catan.
O Glacial também já jogou Catan. Tá,
cara, só voltando a falar da Galápagos, porque assim, a Galápagos. Eu, aqui em Fortaleza existe um grupo, Joga Fortal, que é um grupo que já tem mais de 6 anos de atividade, que procura incentivar esse universo de jogos de tabuleiro e tudo mais, faz encontros gratuitos, onde as pessoas chegam e jogam o que quiserem, colecionadores levam seus jogos, explicam e tal. E é muito legal, eu me lembro que há 4 anos atrás, assim, por volta, a Galápagos era uma empresa que era algo similar ao que o Joga Fortal é, de amigos que se reuniam para jogar e começaram a desenvolver jogos e tal. E é muito legal ver hoje em dia quão longe os caras chegaram, sabe? Desde o primeiro lançamento deles, há muitos anos atrás, que se eu não me engano foi o Mafia.
Isso,
aí os caras já têm outros jogos autorais e estão trazendo jogos gringos para cá em preços, eu acho que justos pro mercado. E eu acho isso fantástico, cara. Eu acho que a Galápagos, pra mim, questão de destaque nesse lance de novas empresas dentro desse ambiente nerd, né, geek e tudo mais, assim, pra mim ela tem um destaque muito grande, né, cara.
É, eles são representantes ou eles são importadores?
Eles são
os três.
Eles são...
Os três?
Só criadores. É, tem
o que,
jogo
o que
criado.
Eles trazem de fora, o que eles trazem de fora, eles relançam aqui.
Isso.
Com produção própria local daqui, né? Mas eles atendendo aos padrões das versões gringas.
Eles exportam, produzem e distribuem.
É, eles compram a licença do jogo, isso, vem pra cá.
É tanto que se você olhar, o Munchkin tá aqui, o Citadel, eles têm o mesmo padrão.
É.
Mas lá fora, o Munchkin, ele é bem pequenininho, assim, sabe? Tem uma caixinha menorzinha. É. Então eles até padronizam.
Eu tava até reclamando, né, do tamanho das caixas de jogos.
É, eu odeio... É, olha pra minha estante. Olha o problema da minha estante. As caixas de jogo, cada uma de um tamanho diferente.
Mas eu vou te falar, livro também não segue muito padrão, não.
Mas
viu?
Só que o livro, pelo menos, você põe em pezinho assim, bonitinho, mas essas caixas de jogo...
Eu já disse,
colocar as caixas em pé também, mano.
É só tu começar a comprar bem mais jogos, porque uma hora tu vai ter várias.
Aí tu faz uma estante de caixas,
é,
né?
Exato.
Qual foi aquele jogo que a gente jogou que eu não gostei, que a gente tinha que falar a verdade, era obrigado a falar a verdade?
É o Clue, o suspeito. Meu Deus do céu. O Glacial não pode, o jogo ser obrigado a falar a verdade. Mas enfim, é isso aí, ótima indicação, Gabriel. Dixity, pra quem não pegou aí no começo do quadro. Tem a música, já tá aí?
Tá, já tá tocando.
Já tá tocando.
Só dizer
a gente
que
sobe,
eu espero
depois...
que voltem mais jogos de tabuleiro, porque pra mim jogo de tabuleiro é mais legal do que videogame.
Ih, rapaz. Então a gente volta com essa polêmica aí no próximo quadro. Sobe o som, Caio, porque esse é o quê, Caio?
Iradex Podcast.
Bem, de volta. Ainda bem que o cara me pegou de surpresa aqui. Pink Floyd é bom
tá
que é um...
acordado, mancha. Acorda, mancha.
É bom que é uma música que você não precisa baixar, né? Pra voltar, Pink Floyd. É.
Depende, né, cara? Depende, viu? Eu vou botar...
Em off, o Gabriel disse que queria se defender de algo.
É, na verdade, eu queria expressar, Gabriel, aqui a minha indignação, porque o Caio quis me censurar nessa música. Ele só não censurou porque eu não vi o e-mail a tempo. Porque ele disse que era muito lenta e não sei o quê.
Né? Disse que era anticlímax, né?
Anticlímax, exatamente. Ainda falou mal do álbum, que é o Metal.
Não falei mal, cara. Eu gosto do Metal, eu gosto de Pink
Mas
Floyd.
Aí tem sempre um mais,
Mas
né?
é só questão da escolha. A gente tá no ritmo, rolaram os metal e tal.
É, justamente pra acalmar, pra você entrar no clima do Dixit
tá
aí.
É introspecção, cara.
E engraçado que uma vez a gente já usou Pink Floyd como dica no Dixit e não teve como dizer qual foi realmente, porque todas
porque todas são Pink Floyd, né?
Todas são. E falando especificamente dessa música, me defendendo também, porque é que eu gosto tanto dela. Além de eu gostar, além de eu gostar muito do álbum, do Metal, que eu acho que é que nem o Glacial falou, não tem uma música dele que eu não goste. Ela é bem interessante essa música porque ela no final, se vocês escutarem ela aí até o final, ela tem uma homenagem que os caras fizeram pro time do Liverpool. Então é a torcida do Liverpool que canta no final a música famosa deles lá, né?
E o Walk Alone.
Isso. E eu tinha muito medo dessa música quando eu era pequeno, porque ela me lembrava o Contato Imediato do Terceiro Grau. Então, se alguém também se identificar, eu não conseguia escutar
então,
ela.
Talvez a dica do Dix fosse Contato Imediato do Terceiro Grau. Né?
Talvez, mas aí.
Que aí só você ia acertar, né?
É, aí o problema é isso. Todo mundo ia ganhar ponto e eu não ia ganhar.
Só você jogando com você.
Mas é uma música muito boa e é legal também porque ela foi citada em um livro que eu li uma vez e achei muito bom, que é o Mãos de Cavalo, do Daniel Galera. Ele cita a música no momento lá.
Legal. É, tem, ninguém quer defender mais nada, nenhum ponto aqui? Não.
Posso só, só pra lembrar, pode, é, bota aí no, nos links também, vai ter um vídeo de gameplay tanto do Max quanto do Dixit, né? Procurar algum pra deixar aí pro pessoal
eu vou, do Dixit eu vou deixar, acho que um canal Jogando Offline, que é um canal do pessoal...
Bem legal, né?
O pessoal deles, bem interessante. Bem legal. Ele já tem, assim, quase uns 30, 40 reviews de jogos diferentes.
São bem complexos os reviews.
Indicação
aí do canal.
Sobre o jogo de tabuleiro, é bem melhor assistir do que
os nacionais são,
do que realmente
são
ouvir.
Dos mais legais.
O Caio não ataca, deixa ninguém falar, mano.
Ataca o Caio.
O Caio não deixa ninguém falar.
Não, ataca do outro, dos videogames ser pior do que jogo de tabuleiro.
Caio. Não, não disse que é pior, disse que eu, porque ele não sabe jogar videogame, é por isso.
Vamos lá. Pronto, Caio tá com o microfone desligado, pode ir.
Caio, você é bobo e feio.
O Caio não aceita a evolução.
O Caio não aceita nada, mano.
É antidarwinista, Caio. Sim, então vamos lá, indicação de... Ah, é minha.
Ele não aceita nem ele mesmo, ele gosta de... disse que adorava Dream Theater, aí falou, não gosto mais de Dream Theater, eu gosto de outra maneira que eu esqueci.
Não, eu não disse, eu só disse que eu acho o Penal Salve mais legal que
certo, então vamos lá, indicação a outra indicação, o que é que vai me perguntar? Indicação.
Hoje é PH
um novo
Santos,
dia,
eu não vou indicar,
um novo
quem vai indicar
tempo
é PH,
que começou.
Quem vai indicar é PH.
Muito PH bem, Santos, qual a sua indicação?
O que é que você traz pra gente?
Rapaz, eu vou
nesse dia tão especial.
Eu vou indicar Stephen King, sem ser Stephen King. Muito, olha, tá até aqui.
Xixe,
vou indicar Stephen King, sem ser Stephen King, mas só que é um livro sobre Stephen King, que é o Coração Assombrado, da Lisa Hogak, que é o... Como é o nome, rapaz? Biografia do... Sim, do cara que mais escreve os livros do mundo de todos os tempos, o Stephen King. Oferecimento aqui da Dark Side Books, que inclusive nos deu um livro para fazer a promoção. Então a promoção tá aqui no link do post para quem quiser ganhar esse Stephen King. Infelizmente eu não posso mais publicar a promoção aqui, já porque é sorteio e tudo mais, então infere algumas regras de sorteio da vida, da caixa e tudo mais. Então segue aqui, vai ser um sorteio pessoal meu, PH Santos, segue aqui debaixo do post que tem os passos para ser feito para você ganhar esse livro, certo? E o livro é sobre Stephen King, óbvio, né, já que é a biografia dele. E eu demorei a ler, eu recebi junto com a do Tolkien, e por gostar mais, assim, por achar que a vida do Tolkien era mais curiosa do que a do Stephen King, eu acabei lendo a biografia do Tolkien primeiro. Acabou sendo muito normal o que eu vi do Tolkien, e já tinha muita coisa que eu já tinha lido, que eu já tinha ouvido, que eu já tinha visto falar, enfim, de muitas coisas. Uma coisa interessante da biografia do Tolkien é que tem a relação com C.S. Lewis, que eu não conhecia tanto. E depois, quando eu comecei o Stephen King, eu pensei, poxa, se o Tolkien, que é o Tolkien, foi tão mais simples, não tinha tanta surpresa, então do Stephen King eu não vou ter nada. E eu me surpreendi bastante lendo a do Stephen King, porque parecia que eu estava lendo de um cara que eu não sei se eu conheci muito bem ele pelos livros que ele escreve, já que ele escreve tantas coisas diferentes. E quando uma pessoa fala sobre terror, fala sobre medo, fala sobre o sombrio, só fala sobre essas coisas, eu sempre penso que na verdade ela tá rindo e debochando daquilo tudo e da cara de quem tá lendo. Ou seja, eu vou colocar um susto aqui, olha esse susto que eu vou colocar aqui. Quando na verdade eu descobri que tudo que ele escreve, ou pelo menos a maioria das coisas que ele escreve relacionadas a medo e a terror e suspense, são medos dele mesmo. Por isso que o nome do livro, né, o codinome do livro faz muito sentido, que é Coração Assombrado. Acho que a pessoa mais assombrada e até hoje assombrada que eu já vi ou que eu já tive conhecimento, o Chico Xavier devia ser bem assombrado também, se você pensar bem. Mas é o Stephen King, né? Tudo que eu já li, o Cujo, o It, a coisa, refere-se a algum medo de algo que aconteceu na vida dele.
Porra.
Ao ponto de parecer que a biografia dele é inventada.
Sério?
Só que quando você vê entrevistas, vê outras pessoas falando, você realmente vê que não é. Mas é porque é uma vida muito bizarra, é uma vida muito... É, tem drogas, tem a parte alcoólica, tem muitos acidentes de carro.
Vários acidentes.
Vários acidentes, com ele, sem ele, envolve. Assim, é bizarro, mas... Se não, nós não soubéssemos que o Stephen King existe, ele poderia ser um personagem escrito pelo Stephen King.
Poderia ser Entendi. Montado, assim, né?
Isso, exatamente. Uma
coxa de retalhos.
Sabe que o primeiro livro digital que eu li foi do Stephen King, né?
Foi
eu
qual?
O N95. Não, foi celular.
Ah, o celular. Celular que tem filme também. É um mais ou menos dele, assim.
É médio.
Tem um medo dele também, dos telefones, né? Que tem os receios que ele tem lá. Mas enfim, tá aí, a biografia de Stephen King. E não, eu pesquisei bastante, não sei se tu tem essa informação, Gabriel. Não sei se é autorizada ou não autorizada.
Eu não sei se é autorizada, mas eu vi comentários dele dizendo que tinha sido a melhor que tinha sido escrita. Não sei se ele chegou a realmente autorizar o processo todo e tal, mas eu cheguei a ver comentários dele dizendo que é o que mais se aproximava se ele fosse escrever uma biografia dele, eu acho.
Acho que o Stephen King é o cara que mais tem adaptação de livro pra filme, série, essas coisas, não?
É porque é uma relação meio estranha, né? O Stephen King ele tem mais ou menos 3 livros por ano, né? Que ele lança nos
Caramba,
últimos
é
25
coisa,
anos.
Né, cara?
Então ele tem tanto livro que, obviamente, ele seria o cara que é mais adaptado pro cinema.
Vamos ver a proporção aí.
Acho que pela proporção, se você pegar o Tolkien, é mais adaptado do que o Stephen King.
Como que é a narrativa desse livro, assim? Só a questão de...
Cara, deu pra perceber, e depois que eu fui pesquisar, eu vi, tava pesquisando pra falar, a Lisa, né, a Lisa Rogac, que é a escritora, ela é especialista em biografias.
Certo.
Ela é uma jornalista.
Ela ganhou um prêmio, né, até.
Ganhou vários prêmios, na verdade. Ela fez
prêmio
biografia.
Edgar Allan Poe.
Isso, exatamente. Ela fez a própria biografia do Poe. Uma das biografias do Edgar Allan Poe é dela. Sem ser o Paul McCartney.
Ah.
Edgar Allan Poe. Né, que, inclusive, tá bem ali, ó, o Edgar tá olhando pra gente ali, o bonequinho dele ali.
Todo mundo visualizando.
Todo mundo visualizando o Edgar Allan Poe olhando pra gente. Certo? Então, ela tem um tom, não vou dizer jornalístico, eu vou criar uma palavra, é mais jornalesco, assim. Ela começa meio dando, como se estivesse dando uma notícia sobre a vida do Stephen King, e quando ela vai destrinchando esse ponto, você ela já acaba julgando a vida inteira do Stephen King, ou pelo menos a partir daí, porque que ele escreveu determinadas coisas, baseando-se nesse fato, né? Não sei se o Gabriel tem a mesma visão.
Mas
ela fica... deixa eu tentar explicar. Ela apresenta que o Stephen King teve problema com drogas nesse exato momento da vida dele. E a partir daí ela começa a fazer um paralelo maior da carreira do Stephen King escritor com isso daí. Exatamente. Então, é lógico que ela não escreve, porque seria muito infantil, né? Muito amador, ela escrever. Foi por isso que ele fez isso. Ela não faz dessa forma. Só que todo tempo você fica falando, se você leu as obras de Stephen King, você fica, caraca, é por isso que aquele bicho do Cujo fica dentro do armário, cara. É por isso que era uma criança no filme tal. É por isso que o palhaço tem os dentes serrilhados. É por isso que o carro lá da Carrie daquele jeito, aquele
Carrie
carro.
Não,
Carrie não, como é que é?
É do Christine.
Do Christine, exatamente. Eu misturei.
Tu me deu um choque,
né? É do Christine, né? Por isso que o carro é aquele carro. Você fica todo tempo se respondendo. Talvez de perguntas que você nem tivesse feito.
E deixa eu te perguntar uma coisa, PH. Tu acha que uma pessoa que não leu os livros dele tem condição de ler essa biografia?
O Beto, do Matando o Robô Gigantes, ele odiava o Stephen King. Mas só que, pelo que eu percebi, ele nunca tinha lido Stephen King. Ele odiava, não sei, porque ele pegou algum ponto e resolveu não gostar.
Eu acho que ele associava, sei lá, cinema em casa.
Pois é, ele leu alguma obra que...
Ele não leu. Não leu. Tá. Segundo Afonso, ele não tinha lido. E ele leu a biografia do Stephen King e ele ficou apaixonado pela pessoa de Stephen King. Porque aí vem a discussão. Com os livros, eu não li esse livro sem ter lido os livros, então fica difícil responder.
É esse o problema que eu senti também, porque eu já tinha lido muita coisa dele quando eu li a biografia. Então eu fico pensando assim, se é um livro que a gente pode indicar pra quem nunca leu nada dele.
Pra ser sincero, não. Eu não indicaria, não.
Porque
seria uma simples biografia de um cara estranho.
Não faz muito sentido você ler a biografia de uma pessoa que você não admira, que você não tem interesse.
Que você não conhece,
mas às vezes,
né?
Você tem curiosidade.
Mas tem a curiosidade,
sabe? Não conhece a obra e tal.
A pergunta, geralmente eu trato essa pergunta de uma maneira mais fácil, assim. É sim, tá, mas essa não. Como eu não tenho a experiência de não ter lido os livros e ter lido esse, né?
Eu acho que perdi, sei lá, metade da graça.
Acho que pelo menos ter assistido os filmes, vai.
É, e com certeza alguém já assistiu pelo menos alguma coisa, teve algum contato com alguma obra dele e não sabe nem que era dele.
Vou fazer isso. Exatamente. Ou melhor, saber qual é a relevância do Stephen King para a literatura.
Uhum. Uhum.
Tem muita gente que critica o Stephen King, acha que ele escreve em módulos, né, em esquadros, ele é mais quadrado, formas. Em formas, né? Isso, exatamente. E realmente ele tem, até porque ele publica muito e não dá. Mas só que ele muda, ele vai mudando com o tempo, ele vai lançando obras diferentes que vão...
Dentro do mesmo livro, às vezes, ele muda completamente.
Sim, sim.
O livro dele, aquele Sob a Redoma, cara, é como se você estivesse lendo três livros diferentes dentro do mesmo.
Que já é outro Stephen King, né? Se
exatamente.
Você pegar bem, já é outro...
Tem uma série...
O Torre Negro, por exemplo, é outro Stephen King, é outro...
Que tem um filme.
Torre Negra tem filme?
Não, tem não.
Torre Negra não.
Tava aqueles boatos
de que ia ser série
de novo.
Até porque só o Torre Negra já tá no volume 80, sei lá qual é o volume.
Não, são sete, aí ele escreveu um que é fora, é um spin-off.
E tem as gráficas novas. Né, que também, muito interessante também. Enfim, coisas que eu... Escritor ou pretenso escritor tem que ler essa biografia. Fala-se muito da ânsia de como o Stephen King encara a literatura, encara escrever como trabalho e não como uma ideia que chegou na minha cabeça. Ele não... A gente encara a literatura, o escritor, uma parada meio artística, né? Meio estalo que deu e o cara vai lá e escreve. Stephen King não. Ele vive para ter as ideias para escrever os filmes, os livros. Que acaba sendo os filmes, né? Então,
séries. Ou música do Ramones.
Ou música do Ramones. Então ele... Ele é muito profissional. Ele é o artista profissional, digamos assim.
De derrubar, de certa forma, a romantização, né? Das pessoas de acharem que escrever...
Tudo é um estalo, né?
É um trabalho.
Suor, ele, né? Inclusive, tem... Não nesse livro, mas depois vendo mais sobre a vida dele. Ele escreve 8 horas por dia... Corre 1 hora todo dia e passa 4 horas por dia respondendo as cartas, tweets, Facebooks, mensagens dos fãs. Então tudo isso é trabalho pra ele.
Uhum. Inclusive ele dá uma dica pra quem quiser escrever, é que se você quiser escrever, escreva.
Escreva muito.
Entendeu? Sente e escreva. E tente fazer uma coisa que seja sua, entendeu? É muito interessante também, fica até a dica pra vocês, quem quiser conhecer um pouco mais sobre ele, de pegar os prefácios dos livros dele mesmo, os que tem, né?
Também são bem assombrados.
São bem assombrados. E assim, eu não conhecia nada da vida dele, não tinha lido nem a biografia, e eu fiquei simplesmente maluco com um prefácio de um livro dele, que é justamente do Pistoleiro, uhum. Que é o do primeiro da Torre Negra. E ele chama Ter 19 anos, o nome do prefácio. E é sensacional. É, assim, ele vale tanto quanto o resto do livro. E é onde ele fala que ele teve a ideia de escrever a Torre Negra com 19 anos, mas e que ele não quis escrever na época porque não ia ser uma coisa só dele.
Se eu não me engano, aqui no Brasil não, mas tem um livro publicado de Stephen King com todos os prefácios dele.
Cara, eu desconheço,
mas uma parada de contos que são, na verdade, os prefácios dele.
Mas se tiver, com certeza eu vou atrás, porque os livros separados que eu leio, os prefácios, são tão bons quanto a própria história.
Da Torre Negra é bem interessante. Ele diz até que é um dos primeiros livros que ele teve ideia e não escreveu.
Exatamente, ele tinha acabado de sair de um filme do Clint Eastwood e tinha acabado de ler O Senhor dos Anéis. Então ele... Não, cara, eu tenho essa ideia aqui, mas vai ser faroeste com O Senhor dos Anéis. Então eu não vou publicar agora. E foi necessário um acidente desse pra ele poder ter a ideia de sentar e escrever.
O Stephen King é tão bizarro, assim, em termos de monstruosidade de publicação, que teve uma época que os produtores chegaram, os agentes disseram assim, cara, tu tá publicando muito, as pessoas vão enjoar de ti rápido, tu tem que parar de publicar, tu tem que diminuir isso aí, aí tal, aí eles...
Super exposição, né?
Aí eles pensaram, não, então vamos criar um pseudônimo. Aí eles criaram um pseudônimo. Esse pseudônimo publicou em 1 ano 6 livros. Aí todo mundo descobriu, cara, só tem uma pessoa que consegue publicar tanto. É o Stephen King, que foram pesquisar. Aí não, ele, porra, sou eu mesmo, fui seu dono.
Ele ia publicar em coreano, então.
Ele devia dar pra mim, não dá ele. Mas é isso aí.
Com o Rafael Pegasso.
Alguma pergunta? Já tá acabando aqui o bloco, mas alguma pergunta? Algum questionamento? Não? A edição da Dark Side, é redundante falar isso, mas sempre espetacular. Eu não vi esse livro em capa normal, só em capa dura.
É, né? Eu acho que ele só saiu em capa
só
dura.
Só saiu em capa dura, assim como também do Tolkien. É, Glacial, porque tá pegando o livro fechado aqui, tá, o livro tá no plástico.
Mas pode muito bem feito.
A capa dele é meio emborrachada, assim, é um papel diferente. Eu sempre falo isso porque dá um grip, né? Dá
o que eu gostei mais aqui foi a pose que o Stephen King fez.
É, e o Stephen King, ele realmente assombra, ele é bizarro.
Agora o óculos dele, inclusive, é mais bonito que o do Caio.
Stephen King é bizarro. A primeira
perseguição, mano.
A primeira aparição pública que eu vi do Stephen King, eu tava assistindo um jogo de beisebol, ele é fã do Red Sox, né? E eu tava assistindo um jogo de beisebol, ele deu o arremesso inicial lá do jogo. O cara falou, olha aí, Stephen King. Eu, caraca, é isso daí o Stephen King? Eu me assustei muito na época, porque ele é muito, muito estranho mesmo. Mas é isso. Caio, prepara a música aí pra gente ir embora? Embora que eu diga assim, bora pro próximo bloco e encerrar depois.
É?
É. Vamos pra música já? Já pode dizer que esse é o Iradex Podcast? Hein?
Deixa eu mudar.
Pode,
deixa
vixe,
mudar,
rapaz, agora mudar, o cara se atrapalhou
todo. Muito mais que um DJ.
Vai.
Então vai, esse é o quê? Esse é o quê, o Glacial? Esse é o quê?
Iradex
Podcast. Iradex de volta. Era pra escolher Ramones, né, Glacial? Você falou Pet Cemetery, né? I don't wanna be buried, é isso?
In a pet
cemetery. Tá capela, muito bem. Vai. Mas acabou que é Verlon que faz muito sentido, né? O lance da imaginação, de estar sempre dentro da cabeça do cara. A gente tava comentando aqui em off que o Stephen King tem tantas ideias de medos, porque é só ele olhar pra dentro da cabeça dele que ele descobre um medo diferente, e é só escrever isso aí. É, bom, eu falei de livro e esqueci de falar do Clube do Livro, que vai ter aqui em Fortaleza. Então, para quem é de Fortaleza, eu e o Gabriel estaremos lá apresentando o Clube do Livro no dia
16,
é um sábado. Às 5 horas da tarde.
Isso,
né? Quem está ouvindo isso aqui?
16 desse mês.
16 de
agosto.
É, agosto
de 2014.
O terceiro fim de semana de agosto, já que esse agosto
é na semana desse podcast, final de semana desse podcast.
Exatamente.
Quem não é de Fortaleza pode vir também, que já passou a autoestação, já passou a Copa.
Quem não é de Fortaleza pode vir, depois a gente come feijão verde.
Traga sua caravana.
Traga lá no Arriego.
O pessoal do Zé Walter pode vir também, galera do Conjunto Ceará Etapa 2, né?
O pessoal do Benfica também pode vir?
Vamos analisar ainda se vai distribuir sempre essa galera.
E o pessoal da Maraponga ali?
Mas Maraponga é chique.
Não, o pessoal que mora do lado do presídio não pode não.
Mas presídio não, doidão, foi desativar. Vai ser um shopping.
Vai ser um livro do Stephen King.
Tu sabe que era doido pra visitar esse presídio quando ele era ativo, né?
Dá pra visitar agora.
Só que aí eu fui morar lá perto e
tá
desativaram,
passivo,
né? O bicho.
Mas muito bem, e no Clube do Livro teremos, além de eu e o Gabriel apresentando lá as indicações e tudo, Socorro Racioli, né? Jabutizada.
Autora. Jabutizada, né? Autora de um dos melhores livros que eu li esse ano.
E, inclusive, vai fazer uma oficina agora, vai começar uma oficina dela, um Dragão do Mar, quem é daqui também pode participar, gratuito, se eu não me engano. E vai estar lá Socorro Racioli e o Mauro Costa. Mauro, vai, os livros do Mauro acho que são tão tenebrosos quanto o Stephen King, só que são reais. Né? Um dos livros que ele vai indicar, dando um pouquinho de spoiler, é um livro que tem transcrições de caixas pretas de avião.
Caraca.
Você imagina aí? Então é isso que eu espero lá. Então fica o convite aí, Clube do Livro, 16 de agosto, 17 horas, na Livraria Cultura do Varanda Mall. Ok? Caio, hoje a gente não vai de o que estamos vendo e tudo mais? Vamos?
Então, tempo ainda.
Então pronto, a gente termina, Glacial, a gente não explicou pra você em off, mas a gente termina aqui com o que estamos vendo, assistindo, ouvindo, sentindo, criando, pensando, usando de aplicativo. É uma indicação assim, flash, bem rapidinho. Caio, começa pro pessoal entender como é que é.
Então, ultimamente eu tô tendo que botar em dia umas coisas de estudo que tava atrasada de alguns anos. Não vi muita coisa, mas
comprou um caderno da Tilibra novo.
Uma coisa que eu vi que tá voltando, que vai estrear agora a segunda temporada, pra variar no HBO, que eu falei, que é a série Um Negócio, uma produção brasileira.
Ah,
e
muito
tal.
Boa, cara.
Vai voltar. Tá. É uma série que conta a história de três garotas de programa que decidem aplicar marketing teórico, parte teórica do marketing ao seu negócio, para criar conceito e criar uma marca e tal. E é bem legal a série, vai começar agora a segunda temporada.
Proibida pra menores, tá? Que,
HBO tem no HBO Go? Tem, né?
Tem. Proibida pra menores, vai começar a segunda temporada. Maria,
acho que o Stephen King tá passeando por aqui.
Caiu um guardanapo.
Se, dependendo aí de como for o decorrer da segunda temporada, se eu achar que vale a pena, eu trago aqui pra gente falar um pouco mais sobre.
Legal.
Mas eu já assisti, é bem legal.
É.
Gabriel?
Cara, série de garotas de programa, pessoal. Então já tá dizendo. É da HBO.
É porque a HBO... Se a HBO fizer uma série dos batutinhas, ela vai conseguir botar putaria.
E a série é brasileira. Bem legal por isso.
Gabriel?
Cara, eu tô meio sem tempo de assistir muita coisa. Então o tempo que eu tenho é quando eu tô no ônibus.
Tá, ele tá sem lendo alguma
coisa. Ele tá sem tempo. O cara mora num país diferente do meu.
Só seis livros.
Num país diferente do meu. Ele assiste coisa no ônibus.
Eu tô sem tempo de assistir alguma coisa, né? Então eu tô só lendo, só escutando música. E eu tô lendo um livrinho legal, que é também falando de biografia. Tô até com ele aqui na bolsa. Que é uma espécie de biografia do Einstein. É O Mundo Como Eu Vejo. Ele é uma série de ensaios dele sobre a vida dele, sobre o que ele acha sobre o mundo. Fala sobre teoria da relatividade também, fala sobre bomba atômica, mas fala sobre coisas do dia a dia. Por exemplo, o primeiro ensaio do livro aqui é sobre como ele vê o bem nas pessoas. Então, descobrir coisas novas. Eu sempre tive admiração científica por ele e agora tô tendo uma como pessoa, né?
O Einstein era um dos poucos loucos que se define como loucos, né?
Define como loucos e também a questão dele se querer se afastar das pessoas. Ele admite isso nesse livro, que à medida que o tempo foi passando, e principalmente o sucesso foi chegando com a teoria dele, né? Ele foi querendo cada vez mais se afastar, inclusive, da família e dos amigos.
Tanto que todo mundo queria publicar com ele, ele ficava se escondendo, ele teve até que mudar de cidade, enfim, tem um monte de história.
É louco aqui nem brasileiro, né? Tipo assim, o cara se define como louco, mas vai chamar ele de louco. Pra brasileiro não, assim, né? Que reclama do Brasil, não sei o que. Esse avião estrangeiro reclamar do Brasil, a gente que é isso, rapaz.
Mas eu acho que ele não achava ruim, não. Acho que é um dos poucos loucos que não achava ruim ser chamado de loucos e de se chamar de louco. É estranho. Glacial, assistindo, vendo,
cara,
ouvindo,
assistindo pouca coisa,
tá amando o Glacial.
Assim.
Sim. Esse mês é importante pra ti,
né,
Glacial?
Cara, é importante, mas eu tô sem tempo pra nada.
É?
Só entregar convite.
Glacial vai casar.
Olha o spoiler.
Já casei. Só fazer a festa. Cara, assim, eu tô assistindo The Middle.
Demido, olha, é indicação que eu nunca pensei que vinha pra cá.
É muito bom, cara. Muito
claro. É bom mesmo.
É, cara.
Dá um paralelo aí com o Friends rapidinho aí.
Não dá. É totalmente diferente, bicho. Tu já assistiu, Caio?
Já vi algumas coisas, eu gostava. Acho que dá pra associar ela de certa forma com outro Middle, o Malcolm e The Middle, né? Aquele tipo de humor maluco, né? Do Malcolm.
Acho que no The Middle, eu nunca assisti, só vejo as chamadinhas. Tem um menino que deve ser muito engraçado, um meninozinho bizarrinho que tem.
Sim,
lá.
Sim,
cara, pois o meu personagem preferido é o Axel.
Que é esse meninozinho, né?
Não, que é o irmão dele.
Que é o irmão dele, aquele mais velho que é meio...
É, que é o
que é o mais estúpido, né? Mesmo.
Meio acho muito engraçado.
Mas enfim, é isso, né? The Middle. É. Então, só fazendo a última rodada aqui, Caio não indicou nada dessa vez. É. Eu indiquei Stephen King, Coração Assombrado, da Dark Side Books, né? Escrito pela Lisa Rockag. Gabriel indicou...
O Dixit.
Dixit, o jogo de tabuleiro. E no começo, e finalizando aqui, o Glacial indicou Max, The Curse of Brotherhood.
Of Brotherage.
Da Brotherage, né? É. Que é um jogo pro Xbox One. Então, quem começou a escutar isso aqui no meio, não sei se tem alguém, volta, porque o primeiro bloco foi muito bom.
Mas o cara começa
bom.
A escutar podcast no meio.
Rapaz, tem gente pra tudo. Tem até o Einstein.
Só me veio uma dúvida sobre o que tu tá vendo. E o Leftovers?
Ainda não.
Ainda não?
Ainda não.
Ainda tá caminhando,
Leftovers,
né?
Ainda não pode ser pronunciado aqui.
Tá bom, pois então a gente vai ver.
O Caio, ele discorda tudo, até do final do programa, tá acabando, aí ele quer começar de novo.
Macho, Glacial, tu chegou agora e tá metendo...
Cheguei não, que eu estreiei esse formato de programa, tá, rapazinho? O primeiro episódio foi comigo.
E foi comigo também, a diferença é que desde o primeiro então, eu continuei, viu, chapa?
Não me chamaram mais.
Eu vou já ter que apartar aqui.
Não, é sempre assim, esse véio vem pra cá,
mano... É porque tu não vê a gente jogando jogo de tabuleiro.
Vai subindo o som, cara.
Então, mas quem quiser falar com a gente, como é que faz?
Ah, rapaz, é verdade. Quem quiser falar com a gente, ó. Eu vou mudar, viu, Caio?
Certo.
Porque o pessoal tá reclamando. Ah, vocês falam muitos e-mails. Eu não sei qual é o e-mail. Então, vamos lá. podcast@iradex.net ou inbox no Facebook ou... tuitada, ou sei lá, só no... Eu vou até arranjar um WhatsApp aqui pra gente falar aqui.
Beleza.
Mas tá certo, então é podcast@iradex.net. No site tem comentários, Twitter, Facebook, por onde for a gente responde.
É, a gente tá começando a receber muito feedback legal, a gente vai até começar, provavelmente no próximo programa acho a gente já vai trazer esses feedbacks aqui.
Acho que no próximo já tem até uns livros aqui que eu parei de ler na metade.
Assim. E é bem importante, pessoal, por favor, dê esses feedbacks.
Pela metade.
Tragam pra gente, digam o que é que vocês estão achando, o que é que tá funcionando, o que é que não tá funcionando. Estamos bem no começo, mas não vamos parar.
E o que vocês gostariam, por exemplo, se vocês viessem no Iradex, escreve aí o que vocês indicariam. A gente vai ler. Boa. Ah, minha indicação é essa, a gente vai ler rapidinho.
Indica um tema pro Iradex.
Mande.
Livros que você começou a ler e não terminou. É. Só eu tenho 5.
Todos os livros do Glacial.
Cara, o livro que eu mais comecei a ler e não terminei foi um livro do...
Game of Thrones.
Não.
Ih, rapaz.
Código da Vinci.
Ah, Código da Vinci, Anjos e Demônio. Fortaleza Digital.
Inferno.
Dumbrau, não,
azul,
Inferno,
azul,
símbolo,
azul, ponto azul,
de impacto.
Ponto de impacto. Eu li os 5 meus capítulos umas 10 vezes.
O livro é chato mesmo. Caiu música, já tá a música aí pro final.
Vamos lá. Então é pronto. Isso, né?
Esse foi o Iradex Podcast. Indicação de jogos, livros e tudo mais. Dark Side tem promoção aqui embaixo, viu? Tchau, cara. Até semana que vem.
Até mais, Pedro.
Tchau, Jéssica. Tchau, só com a mãozinha.
Tchau.
Me chama de novo.